Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Hoje, nos trilhos pelo Conhecer Barcelos, vamos até Gilmonte, onde podemos contemplar um exemplar da arte rococó na Igreja Paroquial de Gilmonte, que é do século XVIII e foi recentemente alvo de uma intervenção de restauro. Cláudio Bruxado é arqueólogo municipal e acompanha-nos nesta visita à Igreja Paroquial de Gilmonte, onde encontramos exemplos artísticos de várias épocas, desde que foi ampliada em 1764.
Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
A igreja foi ampliada em 1764, mais ou menos. E antes dessa reforma que fizeram na igreja, nós não sabemos como é que era a igreja. Provavelmente ela era neste sítio, este é o sítio central da paróquia, e em 1764 ou 65, eu estou mais inclinado, em 64, a igreja foi ampliada, foi reformada e ficou com a configuração que nós temos aqui hoje. Tem uma nave, que é este corpo central, e depois tem ali a capela-mor, bem ao jeito do século XVIII, portanto ela está bem dentro da data. E porquê que eu digo 1764? Porque o cruzeiro paroquial, que é barroco, rococó, que é um belíssimo exemplar de barroco, tem uma data, 1764. E não fazia sentido estarem a construir um cruzeiro novo se não houvesse uma obra na igreja. Portanto, há aqui esta relação tem que ser medida. E depois, toda a arte que está cá dentro, toda a imaginária e toda a obra que se fez aqui para embelezar o interior da igreja, fala-nos dessa época. Em primeiro lugar, temos dois altares colaterais. Sabíamos que havia um terceiro, que havia o altar-mor, também era igual. Mas os altares colaterais que ainda existem aqui, que estão bem restaurados, que são bem dourados, é um altar em talha, com estes fingimentos de mármore por todo o lado, e depois estas aplicações de flores, mesmo com aquelas voltinhas em dourado, estes dourados todos que estão aqui à vista, que os nossos ouvintes vão ter que confiar na descrição que eu vou fazer, chamam-se rococós, em francês rocaille, e depois dá origem ao arte rococó. Porque é esta forma de dourar e de trabalhar a talha de maneira que parece que está tudo em fogo, parece que está tudo brilhante. E isto, nestes altares, nós não conseguimos olhar para nenhum palmo aqui destes altares em que não se veja isso. Portanto, temos até os capiteis, as colunas têm rococós, as pianhas dos santos, está tudo como se fosse em fogo, tudo muito dourado, tudo muito vistoso. E isto é pleno rococó. Se nós fôssemos dar um número a esta arte, 1755, 1760 até 1775. Ora, ali por trás da pianha da Nossa Senhora de Fátima, no altar da direita, temos uma data, que é 1773. Preciso desviá-la para ver a data, mas está lá. Depois temos dois altares magníficos, dois altares colaterais, que vão fazer aqui uma espécie de pórtico, uma espécie de dois laterais do altar-mor, que devia ser também feito da mesma forma. A situação é que, segundo a tradição, o altar foi vendido para o Brasil. Não sabemos em que circunstâncias, mas foi certamente no princípio do século XIX. Devia ser um altar valiosíssimo e talvez no princípio do século XIX há alguns problemas económicos no nosso território. Depois vêm as invasões francesas. E o altar sai daqui e o que nós temos é um altar neoclássico que faz conjugação com a forra ou a sanefa do arco cruzeiro, que faz uma ligação entre os dois altares colaterais que nós temos aqui. Ora, isto serve para quê? Quando nós entramos na porta principal da igreja e olhamos para o interior da igreja, o que é que nós vemos? Vemos duas partes, dois laterais dourados, que estão a emoldurar o dourado lá do fundo todo, que é o Santíssimo. E isto funciona como se fosse uma espécie de enquadramento dourado do que está do sagrado, do que está lá embaixo. De tal maneira que quando nós estamos lá embaixo, na porta, nós não vemos a padroeira. A padroeira só a podemos ver quando nós chegamos aqui à frente. E é uma imagem, agora entrando na imagem da padroeira, que é uma imagem antiga, talvez do século XVII. Uma imagem muito bonita, muito simples, mas muito bonita. E ao lado, isto está do lado do Evangelho, do lado da Epístola temos a imagem de São José. É muito interessante que haja aqui esta associação do São José e da Nossa Senhora, a Nossa Senhora da Luz, que é das candeias, candelária, festejada 2 de Fevereiro. E isto é muito interessante porque aqui é um tema familiar. No altar-mor é tudo o tema é familiar. É claro que o Santíssimo está lá em cima, portanto está ali bem, bem radiante. Mas aqui é engraçado casarem estas duas imagens aqui neste altar, que não é muito comum, porque no século XVIII, segundo as memórias paroquiais, a imagem que estava do lado direito do altar era a imagem de São Francisco. Porquê que eles fazem aqui esta associação? Isto é o culto familiar da Senhora da Luz ou Senhora das Candeias, porque é a Senhora da Purificação. Segundo a tradição, a Nossa Senhora dá à luz e 40 dias depois tem que se apresentar no templo para ser purificada. Portanto, isto é um tema maternal e, se é maternal, tem que ter o pai. E o pai aparece aqui, o São José, também com o menino ao colo. Este é muito interessante como é que se popularizou aqui o culto. Isto é um culto mariano muito fundo. E depois temos aqui outras particularidades de culto noutras imagens que nós temos aqui no interior da igreja. Temos o São Sebastião, que é o triplo padroeiro contra a guerra, contra a fome e principalmente contra a peste. Significa que aqui na freguesia passava uma estrada importante, porque o São Sebastião, normalmente a capela do São Sebastião, era junto à estrada, e então, para impedir que esses males passassem na estrada, eles funcionavam um bocado como se fosse uma espécie de escudo protetor da comunidade contra esses três males. E mais importante ainda, uma imagem que nós temos aqui, que também é muito, muito interessante e muito, muito bela, que é a imagem de Santo António, que tem grande devoção, se calhar bem antiga essa devoção, que é um duplo padroeiro. É padroeiro dos animais, principalmente os animais de carga, eram as vacas e os bois, mas também padroeiro, neste caso, padroeiro do pão, do cereal, do pão, do milho. Mas aqui é uma popularização de culto, que ele é apresentado aqui como um grande saco, porque na biografia do Santo António ele fazia uma espécie de multiplicação do pão, que era pedir pão para os pobres, que era assim que multiplicavam, era um milagre, era assim. Mas é muito interessante que nesta comunidade tem todas estas devoções, e o Santo António aqui é explicável. Há 60, 70 anos atrás não havia tratores, não é? E então os animais de carga eram essenciais à comunidade, às famílias, não é? E depois também o pão era o alimento fundamental da casa. Se falhasse o pão, havia fome. Portanto, nós tínhamos que estimar o santo que fosse o responsável ou que nos conseguisse proteger nessas horas. E daí o culto a Santo António ser tão especial nesta igreja.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Um concelho com centenas de anos com história.
Falávamos nos caixotões do teto, são também dessa obra de restauro do século XVIII.
São. Os caixotões serão os originais. Por aqueles florões que nós vemos lá em cima, aqueles florões dourados que fazem o remate entre os espaços, eles serão da obra original. Portanto, os tetos eram assim revestidos, eles estão preparados para receber uma tela, ou não, não é? Mas neste caso não têm, mas podiam ter. Por exemplo, nós se fôssemos à Igreja do Terço em Barcelos, tem lá o mesmo tipo de sistema com pinturas, mas aqui não tem. Mas por falar em pinturas, tenho que destacar aqui duas pinturas que existem aqui nas paredes, que são duas obras diferentes, de épocas diferentes, mas que são bastante interessantes. A primeira, que é de 1921, está datada, até diz quem ofereceu, é uma imagem que mostra a ressurreição do Senhor, os soldados dormindo. É uma obra tecnicamente bem executada, a nível de proporções corporais, se calhar não é tão bem acabada, mas também nós temos que olhar muito para o quadro para ver as pequenas imperfeições ali. Mas é uma obra bastante interessante. Mas a minha preferida é este quadro das almas que aqui está, que possivelmente estaria numa capela das almas ali para junto da Fervença, e que deve ter sido trazido para aqui. É engraçado, porque nós olhamos, não parece um quadro de altar das almas. Isto é São Miguel no centro da pintura. Temos que olhar muito para o quadro para o encontrar, ali com a balança na mão e a espada. E depois temos dois momentos no quadro. Temos as almas do purgatório a meio, portanto a rodear o São Miguel. Temos a parte superior, que representa o paraíso, em que temos Deus sentado com aquele triângulo sobre a cabeça, que é aquele que é Deus, e à direita, sentado, claro, à esquerda de quem vê, mas à direita do Pai, está Jesus Cristo. E no centro, o Espírito Santo. E depois, na parte de baixo, temos a representação do inferno. Atenção que no purgatório, o que é representado, temos 4 e 4, 8 personagens, 6 são personagens importantes. Vejo ali pelo menos duas coroas de rei e um bispo ou arcebispo. Portanto, aqui a ideia do pintor de representar no purgatório, não é no inferno, é no purgatório, até os poderosos vão para o purgatório. Portanto, é preciso ver que não adianta estar por aí com muitas forças de que somos poderosos, somos reis ou príncipes ou bispos, que também vamos para o purgatório. E no fim, na parte final, vemos um enorme monstro com dentes bem afiados, com as almas no fogo do inferno e os demónios a acicatar quem lá está, não é? A mostrar que é o inferno. Também foi limpo, está bem restaurado e é uma imagem popular. Portanto, isto não é uma obra de artista consagrada, é uma obra, uma pintura popular, bastante interessante, pintada sobre madeira, que é muito difícil pintar sobre madeira. Vê-se perfeitamente ali as placas do fundo. E é bastante interessante, porque não é comum encontrar uma imagem tão expressiva como esta. Temos uma peça bastante digna, bastante interessante, bastante gráfica, porque as pessoas olham para aqui e não precisam saber ler. É uma imagem bastante gráfica e que servia para a pedagogia da fé.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Barcelos, um concelho com centenas de anos com história.
Como dizíamos, esta igreja foi restaurada e é um belo exemplo do tipo de restauro que se fez aqui, de preservação do património.
É um excelente exemplo de como as coisas devem ser feitas. Foi muito bem feito. É claro que as pessoas vão dizer, foi muito caro. É sempre caro. Estas coisas não podem ser baratas. Mesmo quando foi construída, a igreja foi muito cara. E para se preservar esta obra de arte que aqui está, tem que se investir. E a comunidade foi chamada a participar na manutenção do seu templo. Havia quem defendesse que era preciso construir uma nova igreja, aumentar a igreja. Se calhar são outras discussões. O que se fez aqui foi muito bem feito. Infelizmente tenho visto coisas muito mal feitas. E quando vim aqui a primeira vez fiquei muito satisfeito com aquilo que nós encontramos aqui. Toda a manutenção, todo o restauro das obras, da arte sacra, dos altares, a manutenção dos caixotões do teto, até o próprio mobiliário que aqui foi feito. Há pessoas que não gostam, claro, mas isso, olha, se me permite, nem Cristo agradou a toda a gente. Mas é equilibrado, não está desproporcionado, foi bem feito. Eu aqui não tenho vergonha nenhuma de dizer, nem tenho medo de dizer que foi, está muito bem feito, está bastante interessante. E espero que a igreja se mantenha aberta, porque um dia que eu necessite mostrar a alunos das escolas ou alunos da universidade o que é arte barroca e o que é arte neoclássica e como é que sabem fazer as coisas, é aqui que eles devem ver.
Conhecer Barcelos, pelos trilhos do concelho. Venha conhecer Barcelos.
Igreja Paroquial de Gilmonde, rica em património artístico e religioso que remonta ao século XVIII, foi recentemente restaurada numa intervenção que respeitou a integridade física e artística, mantendo a essência original da obra. Um espaço para apreciar no concelho de Barcelos, com uma importante vertente pedagógica da arte arquitetónica.